Bezat Hashem, da Fine Head, está do Jevamot. Bem-vindo a todos ao novo Shiur. Estamos da Fine Zain Amud Bet, na quarta linha de baixo. Tanu Rabanan fala breta. Banim velobanu de Virabi Shimon. No meio de um assunto. Vemos já a Alahá do egípcio que se converteu, ou a pessoa de Edom que se converteu. Somente a terceira geração dele pode se casar com uma judia normal. Ele e o filho dele, a primeira e a segunda geração, tem que se casar com outra egípcia ou outra edomita, primeira e segunda geração. Depois, a terceira geração, o neto dele já pode se casar com uma judia normal. Porém, fala a Braita, Banim velo banot vira bishmon. Fala a bishmon, essa regra só se aplica a homens egípcios que se converteram ou edomitas. Mulheres que se converteram podem se casar imediatamente no povo de Israel, egípcia ou edomita também. Amar a Biudá, falar a Biudá, eu amei, porém o Passuco fala diferente. Banim asher yivaldu lahem dor shlishi. Ou seja, Rabi Shimon diz assim, Banim velobanot, porque o Passuco fala Banim asher yivaldu lahem. Os filhos desses convertidos que vão nascer, a terceira geração pode casar no povo de Israel normalmente. Então fala Rabi Shimon, Banim velobanot. O Passuco fala filhos no masculino, significa que com relação às filhas, mesmo antes da terceira geração já podem casar. Falar a Biudá, Areuver, porque o Passuk fala, Banim asher yivaldu lahem dor shlishi, akatuf tlan baleida. O Passuk fala, os filhos que vão nascer para eles, a terceira geração pode casar normalmente. Por que tem que falar que vão nascer para eles? É óbvio que o filho dele vai nascer para ele. Então, fala a Biudá, o Passuk veio tlan baleida, o Passuk veio vincular essa alahá do filho com o nascimento. O nascimento é o mesmo para um menino ou uma menina. Então, fala a Biudá, uma vez que o Passuk fala Banim asher yivaldu, os filhos que vão nascer, isso inclui também as meninas. Então, uma convertida egípcia, uma convertida edomita, não pode casar com um judeu normal, somente o neto ou neta dela vai poder. Essa é a machloket de Rabi Shimon da Biudá, ela é como Rabi Biudá, que essa mesma alahá dos homens se aplica às mulheres. Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan, ilav da Amar Rabi Biudá, katuv tlan baleida, se não fosse que Rabi Biudá fosse responder essa prova de Rabi Shimon, que fala Banim velo banot, fala Rabi Biudá, outro passuk, Banim asher yivaldu, se não fosse que Rabi Biudá manter a sua opinião que as egípcias, as edomitas também não podem casar normalmente até a terceira geração, Loma Tredavir Aglav Betamidash, ele não ia conseguir ficar na sinagoga, porque ele ia ter uma pergunta muito forte para ele. Por quê? Quem mandou a Marmar, o mesmo que Rabi Biudá próprio falou, Kar Gerim e Krekar, fala Rabi Biudá, mencionamos esse assunto nos apimas anteriores. Será que os convertidos fazem parte do mesmo setor, do mesmo carral, do que Yehudim biológicos? Ou será que não? Eles são Yehudim, porém estão num setor separado. Então, fala Biudá, os convertidos estão no mesmo setor, no mesmo carral, na mesma congregação do que Yehudim nativos biológicos. Então, o quê? Assim como um judeu normal não pode casar com uma mulher bastarda, por exemplo. Também um convertido não pode casar com uma mulher bastarda. Porque eles estão na mesma congregação, mesmo carro, carro Hashem, o mesmo carro dos Yehudim. Portanto, Mitzri Sheni Bemaita, se Rabi Biudá fosse falar, concordar com Rabi Shimon. É verdade que o quê? Que a mulher egípcia, a mulher edomita pode se casar imediatamente. Como a segunda geração de um egípcio que se converteu vai poder ter uma terceira geração, que vai poder se casar normalmente no povo de Israel. Ele não pode se casar com uma judia normal, porque ele é só segunda geração. Ele não pode se casar também com uma convertida, por quê? Porque Gerim, Kala Gerim, Mikrekah, porque os convertidos, inclusive as convertidas egípcias, as convertidas edomitas, fazem parte já do Kala dos Yehudi nativos. Então, com quem esse segundo egípcio pode se casar? Para ter um terceiro egípcio, o Passuk fala, Dor Shlishi, Avô, Bikala, Shem, que a terceira geração pode se casar normalmente no povo de Israel. Dima de Iavar Venassif. Talvez o que o Passuk fala, a terceira geração, se acontece que um egípcio fez a relação proibida com uma judia normal e vai nascer terceira geração egípcia, essa terceira geração já pode se casar normalmente no povo de Israel. Talvez isso que o Passuk fala. Ou seja, a Bíblia sustenta que as mulheres egípcias, as mulheres edomitas, primeira e segunda geração, não fazem parte do carro do povo de Israel nativo, biológico. Então, elas podem casar com egípcios, primeira e segunda geração. Porém, conforme a hipótese, ou seja, se Rabi Biudá fosse concordar com Rabi Shimon E essas egípcias não podem casar com um egípcio primeira, segunda geração. Com quem eles poderiam se casar? Por isso falou o pastor terceira geração. Fala, mas talvez o pastor se trata que eles cometeram um pecado. Se eles cometeram um pecado e fizeram uma relação proibida com uma judia normal ou uma convertida, a terceira geração pode casar normalmente no povo de Israel. Fala, mas será que isso é verdade? Não pode ser que o pastor leve em conta uma situação de pecado. O pastor fala, olha, se alguém pecar, essa vai ser a alahá depois. Porque parece que o pastor está levando isso como opção. E o pecado não é opção. Então, o pastor não deveria falar que a terceira geração pode casar normalmente no povo de Israel, porque a terceira geração seria um fruto de um pecado. Por que relação frio bastardo, que é fruto de uma relação proibida pelo castigo de careta? O pastor falou, eu vou mamzer pecar Hashem. O mamzer, o filho bastardo, não pode casar com um judeu normal. Uma judia normal. Então você vê que o pastor sim fala uma consequência de um pecado que vai ser. É verdade, o pastor fala com relação ao mamzer. Por quê? Porque tem advertir o povo de Israel não se casar com os mamzerim. Isso é sim relevante, isso sim é muito importante. Por exemplo, para falar uma alahá, que se o egípcio fez uma relação proibida e o filho dele também, e teve uma terceira geração, essa geração pode casar no meio do povo de Israel, não faz sentido que eu possa facilitar a alahá aqui, falar a alahá do terceira geração se é um fruto de um pecado. O pastor não vai levar isso como opção, não vai levar isso em conta. Porém, a pessoa se divorciou da sua esposa, essa esposa casa com outra pessoa, ela fica viúva dele ou se divorcia dele, a Torá fala que se esse primeiro marido volta a se casar com ela, ela é algo repugnante para ele, uma abominação para ele. E é proibido. E os rabinos explicaram desse passo, ela é algo repugnante para ele, porém se acontece que ele peca com ela, faz a relação com ela, tem uma filha ou filho, o filho é um judeu normal, a filha pode casar até com Cohen. Você vê que o pastor fala alguma consequência de um pecado, e facilitando a alahá, falando que os filhos desse casamento proibido, de Marcelo Brujatô, são filhos válidos, lá o principal do pastor é para proibir esse Marcelo Brujatô voltar a se casar com essa esposa, depois que ela se casou com outra pessoa. De passagem, mencionou a alahá dos filhos, para falar um pastor inteiro, Dorosh Rishi Avol Ohem Bikar Hashem, que a terceira geração do egípcio pode se casar, é um pasuk inteiro, para facilitar a alahá desse egípcio, depois que ele cometeu um pecado, é muito distante, a Torá não deveria levar isso como opção. Então por isso falaram, é muito bom que a Abiudá se defendeu, e trouxe a prova, para sua opinião, que as mulheres egípcias, as mulheres edomitas, até a terceira geração também não podem se casar com judeus normais. Então elas podem se casar com egípcios, primeira e segunda geração, e vai ter a terceira geração, e essa terceira geração já pode. Fala Matan, não vai falar O pastor fala, Banim Asheri Valdu Laem, Dorosh Rishi Avol Laem Bikar Hashem. Quais são os egípcios ou os edomitas? Filhos que nasceram para eles, Dorosh Rishi, a terceira geração, e Avol Laem, podem ir para eles, Bikar Hashem, se casar com judeus normais. Isso falou o pastor. Pergunta, mas por que o pastor começa Banim, falando filhos? Filhos que nasceram para eles, depois fala gerações, a terceira geração. Por que não fala somente Banim? Fala Benishlishi Avorem Bikalashem. O terceiro filho que nasce para ele pode casar com uma judia normal. Ou a terceira geração, porque fala primeiro filhos, depois gerações. Isso pergunta aqui a Braita. Então, Inemar Banim, Vronemar Dorot. Fala, mas se o pastor só falasse, o terceiro filho pode se casar com uma judia normal. Haiti Omer poderia falar Ben Rishon Vesheni Asur, Shishimutar poderia falar esse convertido que se converteu agora. O primeiro filho dele, o segundo, não pode se casar com uma judia normal. O filho é a mesma coisa. Porém, o terceiro filho ou filha já podem. Isso que eu ia pensar. Eu ia pensar que é o terceiro filho, não a terceira geração. Então, ele quer que Neymar Dorot, por isso que o pastor fala, a terceira geração é só um neto desse convertido que pode. Veio Neymar Dorot, virou Neymar Balim. Se o pastor só tivesse falado, a terceira geração já pode se casar no povo de Israel, normalmente, aí tio Omer poderia falar, Leotaram Dimahat Sinai, poderia falar, a terceira geração do povo de Israel pode se casar com esses convertidos, a terceira geração dos convertidos Mitzrim ou Edomim. Ou seja, a terceira geração do povo de Israel depois do matar natural, depois do recebimento natural. Poderia pensar que a quarta geração do povo de Israel já pode se casar com convertidos egípcios, primeira ou segunda geração. Ou seja, quando o pastor fala, a terceira geração já pode se casar, o que é a terceira geração? A terceira geração dos egípcios? Ou a terceira geração do povo de Israel, desde a Matan Torá? Então, se o pastor falasse, Dorosh Lishi Avolei Bikal Hashem, a terceira geração já pode se casar com eles normalmente. Poderia falar, olha, a terceira geração, depois do Matan Torá, já pode se casar com os convertidos egípcios, a primeira e a segunda não. Porém, a partir daí, depois da quarta, quinta, sexta geração, assim por diante, do povo de Israel, depois do Matan Torá, já podem se casar com a primeira e a segunda geração dos egípcios. Essa não é a Halakha. Então, por isso o pastor fala, Bani, os filhos que nasceram para os egípcios, a terceira geração deles já podem se casar do povo de Israel, indiferente de quantas gerações passaram do povo de Israel, desde o recebimento da Torá. Isso fala aqui, Agmara Karnemar Bani. Laem, Mehemne, por que o pastor fala, Bani Meashen Yivaldu Laem, os filhos que nasceram para eles, Dorosh Lishi Avo Laem, a terceira geração vai vir para eles, por que falar para eles, para eles? Então fala, Laem, Mehemne. Primeiro, Lahem para ele significa Mehemene, ou seja, o convertido que se converteu do Egito ou de Edom, ele é a primeira geração dele próprio. Começa a contagem das três gerações dele, então o neto dele já pode se casar normalmente. Não começa a primeira geração dele depois do nascimento do filho dele. Lahem, Alekha Psula. E outra Alekha que fala Lahem é que você segue o inválido do casal, ou seja, se vem um egípcio. E ele faz a relação primeiro com uma judia normal. Não pense que o filho vai ser um judeu normal. Não. Uma vez que tem um deles que é inválido, então ele vai seguir a linhagem desse inválido. Se o pai dele é um Mitzrish Lishon, então ele vai ser uma segunda geração de egípcio. Mesmo que a mãe é judia normal. Ou se a mãe é uma primeira geração do Egito, egípcia, e o pai é um judeu normal, fez a relação proibida com ela, o filho vai ser a segunda geração de um egípcio. Isso fala aqui, segundo Laem, continua a ver, Itzir Lemirtav Laem, Itzir Lemirtav Asherivaldo. O pastor tem que falar Laem, ou seja, começa a contagem das gerações dele, desse convertido que se converteu. Ele é a primeira geração dele próprio. Ve Itzir Lemirtav Asherivaldo, tem que falar, olha, o filho que nasceu dele, a terceira geração, pode casar normalmente no povo. Por que falar as duas coisas que são bem parecidas? Dei que até Abrahman Asherivaldo, se o pastor só tivesse falado, os filhos que nasceram dele, e a terceira geração pode se casar normalmente, Rava, Amina, eu poderia pensar que essa contagem de três gerações começa do filho dele, não dele próprio. Katav Rahman Alaem, por isso o pastor fala Alaem. Vem Katav Rahman Alaem, se o pastor tivesse falado Alaem, que Alaem Mene, começa a contagem dele próprio, Rava, Amina, Mitzrit, meu Beret, Nidgaira, Rio, Benachat. Eu poderia pensar, se o pastor não tivesse falado, os filhos que vão nascer dele, eu poderia falar que se uma convertida se converteu do Egito, por exemplo, e ela estava grávida, então a concepção desse filho foi antes da conversão e o nascimento foi depois. Eu poderia pensar que ela e o filho dela são considerados primeira geração. Depois, então o pastor fala, achei que valeu, os filhos que nasceram depois da conversão já são considerados próxima geração. Mesmo que a concepção deles foi antes da conversão, o nascimento foi depois, ela se converteu grávida, já é considerado que esse filho é a segunda geração dela. Depois o pastor fala, Katav Rahmana Sherivalu. Os filhos que nasceram, tudo depende do nascimento. Se o nascimento foi depois da conversão, já é a segunda geração dela. Veitzer Lemirtav Laem, Haha, Veitzer Lemirtav Lo Gabe Mamzer. E o pastor tem que falar aqui, Laem, para falar essa segunda Laha, que se o pai ou a mãe é um egípcio ou um edomita, e o outro do casal é um judeu normal, seguimos a linhagem daquele que é inválido, aquele que é mais inválido, ou seja, o egípcio. Isso que o pastor fala lá, como explicamos anteriormente. E tem que falar a mesma alahá com relação ao mamzer. Se o pai é mamzer e a mãe é judia normal, fez a relação proibida, o filho é mamzer. Se a mãe é mamzer e o pai é judia normal, o filho também é mamzer. Por que eu posso falar essa mesma alahá nos dois assuntos? Por que não podemos aprender por a dedução de um do outro? Fala, Dika Tavrahmanahaha, se o pastor só tivesse falado aqui com relação ao egípcio ou edomita, Mishundeba Mitipa Psula, porque esse egípcio ou edomita, ele era goi. Então o nascimento dele foi de uma gota de semente que era inválida para o judaísmo, até ele se converter, ele era goi. Ele fala, aqui é mais grave. Essa pessoa que é um egípcio, o filho dele segue ele, ou a mãe dele é egípcia, o filho segue ela. Avar mamzer, porém um bastardo de Bamitipak Shirai, ele vende uma gota de semente de um judeu normal, um judeu válido pro, normalmente. Ele vende uma relação proibida, mas de uma gota normal. Então, Eimaru poderia pensar que se só um do casal é mamzer, poderia falar que o filho não segue aquele que é inválido, segue aquele que é mais válido. Então, por isso você fala que não, fala o mamzer segue também aquele que um deles que é inválido. Se eu posso só tivesse falado isso com relação ao bastardo, porque o bastardo nunca pode se casar no povo de Israel, nenhum filho nem filha da descendência dele também não pode. Nunca. Então é mais grave do que um egípcio que tem conceito depois de 3 gerações, Avalacha e Malô. Então eu poderia falar que uma vez que o egípcio tem uma terra mais leve do que uma mamzer, poderia falar que o filho segue o mais válido entre os dois. Se o pai é egípcio e a mãe é judia normal, o egípcio que se converteu, com certeza, o filho seguiria a mãe, seria um judeu válido. Então, Tzriha, por isso posso falar que não. Uma vez que um deles é mais inválido do que o outro, o filho ou a filha seguem o mais inválido entre os dois. Kujamar, Rabba Barakhan, Amar Abi Yohan, falou um sábio, em nome de Abi Yohan. Mitzri Shini Shinasa Mitzri Trishonah Bnash Trishi. Se um egípcio, segundo geração, casa com uma egípcia, primeira geração, de convertidos, o filho segue o pai e é a terceira geração de um egípcio, mesmo que a mãe é a primeira geração. Há uma caçavada aqui, você vê que Rabbi Yohanan sustenta Bata de Deshadina. Você vê que o filho segue a linhagem do pai. Metiv Rabbi Yosef, perguntou Rabbi Yosef, Rabbi Tarfon, me disse Rabbi Tarfon, Yeholim Mamzerim Liter. Uma novidade muito grande. Os bastardos têm solução. Ele tem como purificar a descendência dele. Como? Keitza. Digamos que um bastardo se casa com uma escrava goiá que pertence a um Yehudi, que é parcialmente Yehudiá, como já vimos várias vezes. Havlat Evet. Nasce um filho, o filho é um escravo, que segue a mãe dele. Shichrero. Se o dono libertou esse filho, se resulta que agora ele é um Yehudi normal, 100%, e é livre. Então o bastardo tem como purificar a descendência dele. Por quê? Porque o filho seguiu a linhagem da mãe, a mãe era escrava, e não segue a linhagem do pai, que era um bastardo. Alma, você vê aqui de Rabbi Tarfon, Bata de Dasha de Nanay, você vê aqui que o filho segue a linhagem da mãe, não a linhagem do pai, com relação a problemas de linhagem dele. E Rabbi Yohanan disse que se o pai é Mitzri Sheni e a mãe é Mitzri Drishoná, o filho segue o pai e é Mitzri Shlishi, respondeu aqui não. Shane Atam, lá é diferente com relação à escrava da marca, porque falou o Pasuca, Ishaveila Deatiela Adoneu. O Pasuca fala explicitamente essa alahá, que a escrava e o filho dela pertencem ao dono dela. Aqui você vê que o Pasuca vincula explicitamente o filho com a mãe escrava. Uma alahá específica com relação à escrava, com relação ao resto da Torá, a linhagem do filho segue o pai. Então, se o pai tem algum problema de linhagem, o filho também. Metivra perguntou Rava. Amar Abiudá, falou Abiudá, Miniamin Geremitsriayá. Tinha uma pessoa chamada Miniamin. Ele era um convertido egípcio. Ele Haver Mitramide Rabi Akiva, era meu Havruta, parceiro de estudo dos alunos de Rabi Akiva. Ele falou, Ani Mitzri Rishon. Eu, Miniamin, sou um convertido egípcio, primeira geração. Benassati Mitzri Rishon, eu me casei com uma egípcia, primeira geração, que se converteu. Asilebni Mitzri Tchniá. Eu vou dar para o meu filho a segunda geração de uma egípcia. Que deixei bem-vindo, a Ulavou Bacá, para o meu neto, terceira geração, possa se casar normalmente no povo. Vissa Kadata Rebatre de Deixadina Lei, pergunta se o que Rebbe Yohanan fala é verdade, que o filho segue a linhagem do pai, nesse caso de egípcios. A filha do Nishonanami, se ele tem um filho que é segunda geração, esse filho pode se casar com uma Mitzrit Nishoná, porque a Miriam fala que vai dar para esse filho uma Mitzrit Nia, segunda geração. Rabbi Yohanan falou para esse sábio que citou essa braita, você tem que corrigir essa braita, como Rabbi Yohanan tinha recebido essa braita, que Miniamin falou, vou dar para o meu filho ou uma mitzrit rishoná ou uma mitzrit shniá, ou a primeira geração de um egípcio. Assim como não faz diferença, porque o filho era a segunda geração, então o neto vai ser a terceira geração. Essa é a primeira versão do ensinamento de Rabbi Yohanan. Porém, que Rav Dimi veio para a Babilônia, ele falou em nome de Rabi Yohanan, Mitzvi Sheni, Shenasai Mitzvi Trishona, Bená Sheni. Se é segundo egípcio, segunda geração, casa com a primeira geração de um egípcio que acabou de se converter. O filho é segunda geração, não segue o pai, segue a mãe. Então, se a mãe é a primeira geração, mesmo que o pai é a segunda, o filho também é a segunda geração. Ama Bater Imeshadina, daqui se ele conforme Rabi Yohanan, como essa versão de Rav Dimi, o filho segue a mãe, não o pai. Amalia, perguntou a Abai, ela rade amar Rabi Yohanan, como isso vai junto com o que Rabi Yohanan disse uma vez? E frish hatat meu beret vialda, ratzamit kaper ba, ratzamit kaper bevladá. Será que Maria entendeu que o motivo que o filho seguiria a linhagem da mãe é por causa de um outro conceito, o bar yerehimo? O que significa o bar yerehimo? Existe uma questão na Mará muito famosa. Será que o feto na barriga da mãe, ou um animal na barriga da, no ventre da mãe, da vaca, o que seja, será que o bar yerehimo, será que o filho, o feto, é uma extensão do corpo da mãe ou não? Então deve ser que eu fui mirar Biohanan aqui, que se o filho segue a linhagem da mãe, deve ser que o bar yerehimo, deve ser por causa que o feto estava na barriga da mãe, é uma extensão do corpo da mãe. Então, se a mãe é a primeira geração egípcia, o filho vai ser segunda geração, mesmo que o pai também é segunda geração. Porém, como isso vai junto com o que Rabi Yohanan disse uma vez, e frish hatat meu beret. A pessoa pega um animal, pega uma vaca, designa para o sacrifício de hatat, porém essa vaca estava prenha, tinha um filhote no ventre. Veio ao dar, depois dessa designação, depois desse regdish, essa vaca deu cria, nasceu um bezerro. Ratzamit kaperba, se ele quer, ele pode sacrificar a vaca. Ratzamit kaperbevladal, se ele quer, ele pode sacrificar o filhote, porque a designação da vaca que estava prenha vale para os dois. Então, e amar bishlamo bar laver rimon hu havalekema frish terratal de lachrayut. Então, isso só funciona se vamos falar que o filhote não é considerado uma extensão, um órgão da mãe dele. Então, a designação sobre a mãe se aplica também ao filhote. É como se tivesse dois em um. É um pacote de dois animais. Ele designou esse pacote, designou qualquer um dos dois, pessoas sacrifício de ratato, por isso ele pode sacrificar também o filho, se ele quer o filhote. É como se ele estivesse designando uma frishte ratat le'achrayut. Para sacrificar um sacrifício de ratação, ele designou dois animais por garantia. Se um morre, se perde, é ferido permanentemente, etc. Então ele vai sacrificar o outro. Como fala Rav Shai, frish lechataot la'achrayut. Se a pessoa designa dois animais para o mesmo sacrifício, mitkaper be'achat men, ele sacrifica um deles e recebe a sua capará, a sua expiação, ve'ashniatire, e é o segundo animal é levado ao pasto, esperamos ele receber um ferimento permanente, um munkavua, e vai virar psulei amugdashim, vai ficar inválido para o sacrifício. E essa pessoa vai redimir esse animal, vai dar para o tesoureiro do Beit HaMikdash dinheiro ou um outro animal, e vai libertar esse animal da santidade do Beit HaMikdash. Ele pode fazer o abate desse animal e pode comer normalmente. E aí, a Marta, o Bar, ele rimou. Porém, se você fala que o filhote é como sendo extensão da mãe dele, extensão da vaca, então, Havalei Vlad Hatat, Vlad Hatat Lemita. E quando a pessoa designa essa vaca que estava prenha, dentro dela tem um feto, porém esse feto é como se fosse um órgão dela. A designação não se recai sobre o feto, porque o feto não é algo independente, não é considerado um animal, uma entidade independente, é considerado uma extensão da entidade da mãe dele. Então o quê? Então depois que esse filhote nasce, depois da designação é considerado um filhote de um sacrifício de Hatat. E qual é a Alahá? Recebemos esse Moshe Rabbeinu, que a Alahá é Vlad Hatat Lemita. O filhote do sacrifício de Hatat não pode ser nem sacrificado e nem pode ser consumido, tem que deixar ele morrer. Então como pode ser que Rabbi Yochanan disse que podemos sacrificar o filhote? Deve ser que o bar laverehimo, deve ser que o filhote não é uma extensão do corpo da mãe. Portanto, temos uma pergunta. A pergunta é por que o filho de uma mitzvah de Shonah, uma egípcia primeira geração, vira segunda geração porque segue a mãe? Se o bar laverehimo, se o filho não é considerado uma extensão do corpo da mãe, deveria seguir a linhagem do pai. Se o pai é segunda geração, o filho vai ser terceira geração. Isto, Gravdim ficou quieto, não sabe como responder para Abai. Amalei, falou Abai próprio respondendo. Dimashane Atam Dirtiv, talvez lá com relação ao egípcio é diferente, ou Edomita é a mesma coisa. Asheri Vadu, o pastor falou os filhos que vão nascer, e ele não estava falando os filhos que vão nascer, podia falar Banim Asherayulaem, os filhos que vão ser para eles. הכתוב תלו בלידה. הוא פסוק על הכיסוי לסבור נעשה, תפסד את הלסם פה דקזה, נורמנצ'י, פרפלה כסה הלכה, do, da linhagem dos egípcios depende da, do nascimento dele e o protagonista principal do nascimento é a mãe, então o egípcio vai seguir a linhagem da mãe dele. Não por causa de o bar ele remou, não porque o feto é uma extensão do corpo da mãe, sim por uma deserta que atua um decreto da Torá, que a Shele Valu significa que o filho vai seguir a linhagem da mãe dele com relação a essa alahá dos egípcios ou edomitas. Amale Forav, Dimikar Kafna, uma pessoa muito especial, Hazit Enerecher Benamudi. Eu me lembro de ter visto você na sinagoga quando Rabbi Yochanan falou essa alahá. Não acho que você deduziu isso sozinho, acho que você estava lá. Me lembro de ter visto você, que amar Rabbi Yochanan é a Shmata, quando Rabbi Yochanan explicou exatamente assim essa alahá. Não por causa de Ubar Erechimó, e sim pela alahá de Akatuf Tlou Beleidá. Pamatama Dektiva Sherivaldu. Todo motivo que o filho egípcio vai seguir a linhagem da mãe dele é porque o pastor fala isso. Achei Ivaldu, Rabbeama, Bata Navu Ashadina. Deve ser que, em geral, o resto da Torá, o filho vai seguir a linhagem do pai dele. Se o pai dele tem algum problema de linhagem, o teu filho vai seguir essa linhagem do pai. Por quê? Porque o Bar Laverechimo, porque o filho não é uma extensão do corpo da mãe dele. Então, automaticamente vai seguir a linhagem do pai, como normalmente é natural. Se o pai é coelho, o filho é coelho. Por isso, se a mãe é coelho, então o filho não é coelho. A não ser que o pai seja coelho também. E lá de Amar, Rava, por isso que fala lá, Rava, no ritmo o Beret Nidgaira, Bená, Eterif Tvila. Uma pergunta. Uma convertida, uma goiá grávida que se converteu. Ela foi num micro para a conversão dela, depois deu a luz para um filho. Esse filho não precisa ir no mikve outra vez, não precisa ir no mikve. Mesmo que a concepção dele foi quando a mãe dele era goiá, a mãe dele foi no mikve, é considerado que ele foi no mikve junto com ela, porque ele estava no ventre dela. A mãe pergunta, mas como pode ser que isso é válido? A água do mikve não encostou no corpo do feto, existe uma alahá de hatzitsa. A alahá de hatzitsa significa que não pode ter uma obstrução entre o corpo da pessoa e a água do mikve. Então, a mãe tzirich tvila, porque esse filho não precisa de ir no mikve para a conversão dele. Ritem amishum de Rabi Yitzhak, se você vai falar como Rabi Yitzhak disse, de Amar Rabi Yitzhak ou Rabi Yitzhak. Dvar Torah rubou makpid alav chotzitz. Pela alahá da Torah, recebemos esse Moshe Rabbeinu, que se a obstrução come a maioria do corpo da pessoa, e a pessoa se incomoda com isso, então chotzitz. Isso é uma obstrução. Isso impede o mergulho no mikve, a imersão. Por si, essa obstrução come a maioria do corpo da pessoa. Porém, a pessoa não se incomoda com isso. Então, um creme muito grosso, por exemplo, na pele dele, que não sai com a água, por ele estar com um tratamento de pele, o que seja, ele não se incomoda desse creme. Esse creme ajuda ele. E no rotete, isso não é uma obstrução. Então, vamos falar a mesma coisa que viramos a página. Que com relação ao feto, ele não se incomoda de estar envolvido pelo corpo da mãe dele, porque ele tem que estar lá para poder nascer. Então, por isso, o corpo da mãe não é uma obstrução a ele. Será que esse é o motivo? Uma verra maravilhosa, disse lá ficar, não. Diferente, viramos a página. No chá, no elarubô, avalculou rotzetes. Fala lá ficar, isso só se aplica se a obstrução está na maioria do corpo da pessoa. Porém, se está cobrindo todo o corpo da pessoa, então essa obstrução impede a imersão no mikve. E aqui o corpo da mãe está cobrindo todo o corpo desse feto. Então deve ser que o quê? Que o bar yerechimo. Deve ser que o feto é considerado um órgão do corpo da mãe. Então se a mãe vai no mikve, purifica todos os órgãos dela, inclusive o feto. E falamos anteriormente com a família Biohanan, que não, que o bar lav yerechimo. Fala que não. Shane ubar dahayurebite. Agora vai um nível mais profundo nessa alahá. Quando é que falamos que se a obstrução cobre todo o corpo da pessoa, ela impede a imersão no mikve? Quando essa obstrução é uma obstrução artificial. Porém, com relação ao corpo da mãe, é o natural desse feto estar envolvido pelo corpo da mãe dele. Isso é o natural dele. Então isso não é uma obstrução para o corpo dele, porque ele não se incomoda com isso, isso ajuda ele, esse é o estado que ele deve estar, o estado ideal dele, natural dele está dentro do corpo da mãe. Então mesmo que ele não é considerado um órgão do corpo da mãe dele, porém a mãe não é uma obstrução a ele, porque esse é o estado natural dele. Continua aqui, a Ravina Amara Biokhan, quando a Ravina veio para o Beidona, ele falou uma medida de Biokhan, Beomot Alecha Hara Zahara, se quisermos saber de que linhagem veio tal boi, Então vamos seguir a linhagem do pai dele, não a linhagem da mãe dele. Itgairu aleha harapagum. Se duas pessoas se converteram e se casaram, o filho vai seguir a linhagem do mais inválido do que os dois. Vamos ver exemplos disso na frente. Shibesh tem entre os dois. Beomod aleha harazahar. Isso que foi com relação a Goim. A linhagem segue a linhagem do pai. Que detalhe como falar a breta. Minai lechad minaomod shebalaknanit veurid ben jatarashani kintor beheved. Por exemplo, vem um goi, digamos que ele é grego, e ele faz a relação com uma cananita. Sabemos que a Torá condenou à morte todos os sete povos de Canaã porque eles eram muito, muito perversos. Então agora veio um grego e fez a relação com uma cananita, e teve um filho, Veolid Ben. Será que esse filho é canani ou não? Minai, fala Gumará, Shatar Ashaili Knotu Be'ev, não sabe que você pode comprar ele até como escravo. Ele não é um canani, Shneimar, como falou o Pasuk, Vigam Ibnato Shavim, Agarim, Mahem, Mehem, Tiknu. Falou o Pasuk, mesmo aqueles, o filho daqueles que vieram morar na terra de Israel, ou seja, veio um homem, e veio morar com a esposa dele, cananita, na terra de Israel, Mehem, Tiknu, você pode comprar ele, o filho dele como escravo, porque o filho não é canani. O filho não segue a mãe, segue o pai. E agora o filho é Khadmina Knanim, Sheba, Alachat, Minaomot, Baulit Ben. Será que é a mesma coisa se um canani, um homem, ele fez a relação com uma goiá de outro povo e teve um filho? Será que esse filho não é canani, vai seguir a mãe? Então, o Mudumar falou para o professor, falou para o professor, aqueles que nasceram na terra de vocês. Ou seja, aqueles que o marido vem, normalmente morar junto com a família da esposa, onde a mulher está. E o filho você pode comprar ele como escravo, porque ele veio da terra de Israel. A mãe é cananita, esse pai, ele veio de outro povo, não morava na terra de Israel. Porém, Miranuladim, aqueles que nasceram de pessoas que são Toshavim, que vieram morar de visita na terra de Israel. Porém, Velominagarim Bertzachem, você não pode comprar o filho de uma pessoa que morava na terra de Israel já, ou seja, um goi do povo de Canaã que morava, que o filho dele vai ser canani. Você não pode adquirir ele como escravo, na verdade, eles são condenados à morte. Continua a Gemara, essa próxima alaha. Se dois goyim se converteram e tiveram um filho, você segue a linhagem do mais inválido entre os dois. Qual é o caso? Se o caso é que um convertido do Egito, ele vem e se casa com uma convertida de Amon, pergunta mais pagum shebeshneem itba. Por que você fala que ele é mais inválido do que ela, se ela não é nada inválida? A mulher de Amon, que se converteu, Amon e Velo Amon, é completamente permitida para o povo de Israel. Ela deve ser um outro caso, ela é Amonish Nassamitri, deve ser um homem de Amon que se converteu e se casou com uma mulher do Egito que se converteu. Então, Isahar Rav, se o filho é um filho homem, Shadia Bataramuni. Vamos associar esse filho com o mais inválido do casal, que é o homem, é o Amoni. Esse filho vai ser Amoni também, e não pode se casar com uma judia, e ninguém da linhagem dele pode também. E Nekevahav, porém, se é uma mulher que nasceu, então Shadia Batramit, então vamos associar ela com o pai dela, Amoni, porque se fosse associar, então ela seria Amonit. E a Amonit é permitida imediatamente, vamos associar ela com a egípcia. E se a egípcia é a primeira geração, essa filha vai ser a segunda geração egípcia e não pode se casar com um judeu normal, somente a terceira geração pode. Isso eu falei aqui em uma dessa lá. Começamos uma nova Mishnah, Matnitim. Mamzerim, Benetinim, Assurim, Veissuran e Surulam. Mamzerim, filhos bastardos, ou Netinim, não sei o que é na frente, eles não podem casar no povo de Israel com judeus normais. E Surulam, isso é para sempre, não, independente de quantas gerações passaram depois dessa conversão. Errados e Harim e errados e Kevot, tanto homens quanto mulheres. É a mesma coisa. Fala agora, Amare Ishlakish, deixe Ishlakish. Mamzeret la harasara durot mutet. Fala Ishlakish, é uma novidade muito grande. Um homem bastardo, ninguém da linhagem dele, da descendência dele, pode se casar com uma judia normal, nem com um judeu normal. Porém, uma mamzeret, na décima geração dela, essa décima geração já pode se casar com um judeu ou judia normal. Isso fala Ishlakish, porque ali facilita Selim e Amuni o Moavi. Porque o Pasuk fala com relação ao Amuni ou ao Moavi. לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. פעלו פסוק כי הוא המוני ומואבי, מהם פודסיקה זה נורמית שלנו פה, também a décima geração dele para sempre, ou seja, também para as próximas gerações não podem se casar com os judeus ou judias normais, tem que se casar entre si. E outro passo com relação a Mamzer, falou: Eu vou Mamzer bicar Hashem, Gam Dorastril, eu vou lo bicar Hashem. Falou: Passou que um bastardo não pode se casar dentro do povo normalmente, também a décima geração dele não pode, não eu vou bicar Hashem. Porque o passo não fala Adolá, não fala para sempre. Então, podia pensar que depois dessa geração do Mamzer, dessa primeira geração, já pode se casar normalmente no povo. Então, fala a Gzerash Shavá, seria, seria. Porque o posso falar também a décima geração do Amorim não pode se casar para sempre, mesmo as próximas gerações. Deve ser para associar o Amorim e o Moavi com o Mamzer. Para falar assim como o Amorim e o Moavi é proibido para sempre, também o Mamzer é proibido para sempre. A dessa primeira geração também é proibida do Mamzer. Então o que? Male alá nekevot mutarot. Afká nekevot mutarot. Porque tem uma parte do passo com relação a Mamzer que não está explícita. A parte que se trata de depois da décima geração. Isso que se aprende da Gzera Shavá. Então fala, fala isso aqui. Que se vamos aprender da Gzera Shavá, do Amoni e o Moavi, vamos falar, olha, com relação a mulheres e Amoni e Moavi, elas são permitidas imediatamente. Então faz sentido falar que as Mamzerot, elas depois da décima geração, já podem se casar, casar normalmente do povo. E se é assim, male alan miyad, afkan miyad, assim como lá, com relação a Monit, Moavit, pode se casar imediatamente. Eu poderia pensar também que com relação a Mamzer, ela pode se casar imediatamente. Mas aqui não, que anex era shavah, measri veila. Porque Mamzer significa um título de Munza, é uma pessoa que tem um defeito de algo estranho, algo indesejado. É o fruto de uma relação que nunca deveria existir, uma relação proibida pelo castigo de careta. Isso se aplica também a filhos e filhas. Também a filha é mamzeret, tem esse mumzar, esse título de mamzer. Então isso vai... Vamos falar que a mulher, ela está proibida até a décima geração, porque é isso que o pastor fala explicitamente. Para ele ver a Gzerashah e falar, daqui em diante, os homens mamzerim são proibidos, porque a Muni e Movi também são proibidos para sempre. Então também mamzerim são proibidos para sempre. Porém, com relação a mulheres, uma vez que o pastor não fala com relação a essa primeira geração, vamos aprender dessa Gzera Shavá de Amorim e Moavi, que as mulheres podem se casar com os judeus normais depois dessa décima geração, no caso do Mamzer. Isso fala aqui, Kirish Lakish. Porém, pergunta uma verra, Anantra, a Mishnah fala diferente, Mamzerim, Benetini, Masurim, Vissuran, Surulam, Echaz, Echalim, Echaz, Echalim, Echaz, Echalim, Echaz, fala que tanto homens quanto mulheres, Mamzerim, e são proibidas para sempre, Kirish Lakish fala que não. Fala, Lukash, não é difícil essa pergunta. Hakiman de Amar Dun Minav Umina, Hakiman de Amar Dun Minav Uki Beata. Temos uma machloket Tanaim. Como explicar uma Gzera Shavá? Será que explicamos o mínimo possível e não expandimos essa Gzera Shavá para outros assuntos? Ou será que expandimos sim? Então, neste aqui, a gente tem uma opinião que fala que vamos sim expandir mais. Então, neste aqui, vai expandir a Lahada Gzera Shavá para permitir uma mamzeira depois da décima geração dela de se casar no povo de Israel. Porém, nossa Mishnah sustenta Durminav Ukibeatra, vamos aprender o mínimo necessário para falar que isso que o pastor fala com relação a uma mulher até a décima geração, isso é um exemplo, porém a verdade é que é proibido para as próximas gerações, para sempre, e isso se aplica a qualquer mamzer ou mamzer. Isso fala, agora explicando a nossa Mishnah, e a opinião de Rish Lakish se baseando na opinião de outro Tana. Continua com a Shalu et Rabeliezer, mamzer et Lahar, Asarat Dari Mal. Perguntaram para Abeliezer o que acontece com a Mamzer depois da décima geração. Como é a Laha? Como Reish Lakish ou como a nossa Mishnah? Amar Lehem falou para Abeliezer, mi iten lidosh lishi betare. Fala Abeliezer que me traz a terceira geração de um Mamzer e aí eu vou ver qual é a Laha para ele. Ou seja, explica como é a alma caçavada que explica que a Abeliezer sustenta a Mamzer alohai. Que Hashem não deixa a Mamzer viver até a idade de ter filhos. Porque Hashem não quer que esse Mamzer tenha filhos. E esse filho se casa de forma proibida no povo de Israel, vai ter outros mamzerim no povo, que não é positivo. Então, falando da beleza, essa questão da mamzer, depois da décima geração, é irrelevante. Verena Maravuna, a mamzer alohai. Também Maravuna fala a mesma coisa. Também pergunta que Maravuna, não, essa Mishnah fala diferente. Mamzerim assurim, meissurani surulam. Essa Mishnah fala que os mamzerim estão proibidos para sempre. Então, daqui você vê que uma mulher pode ter descendência para sempre, mas ela vai viver o suficiente para se casar e ter filhos. E Rabi Eliezer disse que não. Amar Rabi Eliezer, fala Rabi Eliezer, ele deu falsa limina de Rabi Yudá. Eu aprendi essa explicação de Rabi Yudá. De dia chai, de loye dia lo chai. Que se sabemos se alguém é mamzer, ele sim vai viver o suficiente para ter filhos. Por quê? Porque vamos tomar as precauções e ninguém vai se casar com ele. Prender loye dia, se é um mamzer que ninguém sabe que ele é mamzer. A mãe dele fez uma relação proibida, por exemplo, com outro homem, e ela era casada. Então ninguém sabe se ele é mamzer ou não. Pode ser que as pessoas acham que ele é filho do pai dele, do marido dela. Então, lo chai. Hashem não deixa de viver muito para não ter outros homens ali no povo. Como de Yedia velo Yedia aklata darechai. Se tem uma pessoa que temos uma dúvida se ele é mamzer ou não, como a maioria dos casos, esse é o caso que a Beliezer e a Ravuna se tratam. Se temos uma dúvida se ele é mamzer ou não, ele vai viver até três gerações. Ou seja, ele vai ter filhos e os filhos vão ter filhos. Até o neto dele, as pessoas vão se lembrar, o avô, pode ser que ele é mamzer, então não vamos se casar com esse filho ou o neto dele. Porém, já na quarta geração, grandes as chances que as pessoas vão esquecer o que aconteceu com o bisavô. Então vão acabar se casando com esse bisneto e pode ser que ele é mamzer. Então a Shem não deixa essa descendência se expandir mais do que três gerações. Isso que falou Rabi Eliezer. Continua agora. Raul de Rabi Shilvut de Rabi Ami. Aconteceu uma vez com um mamzer no bairro de Rabi Ami. A Risa lei de mamzer a Ave. Rabi Ami avisou a todos que essa pessoa é mamzer. Barri Veazi. Ele veio chorando para Rabi Ami, porque ele falou isso e envergonhou ele. Amar Lei falou, Rabi Ami, Chaim et Adelechai, eu te dei vida. Assim você vai conseguir sobreviver. Se ninguém ia saber que você é mamzer, você ia falecer antes de poder se casar. Continua a Amar Afchana Barada, falou sabe. Netinim David Gazarale. O que são os Netinim? Netinim vem do povo de Givon. É um dos povos de Canaã que deviam ter sido exterminados. Esses Givonim se converteram para o judaísmo. Beorma, trapaceando, vamos ver no próximo dado sobre isso. David Amelech proibiu o povo de Israel de se casar com esses Givonim e falou que esses Givonim vão ser escravos e vão cortar lenha e vão trazer água para o Mizbeach, para o altar, no tabernáculo. Isso fala aqui a Gemara. Netinim David Gazar Alem. Xenemar, como falou, Passu Goikra, Amelech na Givonim, Vayomer Alem. David Amelech falou sobre os Givonim. Falou para eles, os Givonim não são como o resto do povo, não podem se casar, normalmente podem se casar entre si. Maitama Gazeralai, pergunta, por que David Amelach proibiu de se casar com os Givonim? Foi um tertio por causa do Passu, Baira Avi Medavid. Shaloshanim, Shana Achar Shana, aconteceu 3 anos de fome e seca, um ano depois do outro, na época de David Amelach. Shana Rishuna Amar. Amar Laem Shema Ovdei Avodat Kohavim Yeshbachim. No primeiro ano, David Amelech falou: talvez tenha algum idólatra no povo de Israel. Dichtiv, como falou, Pasuk Be'avatem Elohim Acherim Ve'ishtachavitem Laem Ve'atzeret Hashamayim Velo Yehi Matar. Que se vai acontecer que o povo de Israel vai pecar com idolatria, Hashem vai trazer seca e fome no mundo. Batku Velo Matzu, verificaram e não acharam ninguém idólatra no povo. Shnia, no segundo ano, Amar Laem falou David para o povo, Shema Ovrei Avera Yeshbachem. Talvez tenha alguém que pega o pecado de adultério aqui no povo, e por isso não vem chuva, estamos na seca e fome, divertido por causa do Passu, vai Maniur e viu Malkosh, Loaya, o Metzach e Shazan Ayalach. Não vai ter chuva, nem forte nem fraco, porque tinha as mulheres que faziam relações proibidas no povo. Batku Velo Matsu, verificaram no povo e não tinha ninguém que pecava o pecado de adultério. No terceiro ano, David Amelech falou: Shema posketz dakab berabim yeshbachem be'enotim. Talvez tem pessoas no povo que prometem dar caridade em público, recebem essa honra e depois não cumprem a promessa deles, tertiu por causa do passu, nesse'im veruach vageshem ein. Não tem nem nuvem, nem vento, nem chuva, porque ishmitarem b'matat sheker. Porque essa pessoa, ele se vangloria que vai dar uma caridade e é sheker, é mentira. Batku Velo Matsu, verificaram o povo, e o povo não tinha nenhum desses 3 pecados. Amar falou Davi, ele é Davar Talui, ele é Bi. Somente eu posso resolver essa situação, falou Davi. Miyad Vaivakej Davi do Pnei Hashem. Imediatamente Davi quis perguntar diretamente para Hashem. Fala Gmará, o que significa isso? Mai, como ele vai perguntar diretamente para Hashem? Amar Eshlakish, fala Eshlakish, Eshar Beurim Betumim. Ele perguntou para os Urim e Tumim, as pedras milagrosas do Kohen Gadol, para saber a resposta. Mas, Masha, como sabe que perguntar para Hashem, você devia perguntar para as pedras milagrosas do Urim e Tumim? Amar Abelazar, fala Abelazar, ante a Pnei Pnei, porque é uma gzera chamada para a Pnei, a palavra em frente. Diktivach, aqui o pastor fala, Levakesh David et Pnei Hashem. David quis falar diretamente com Hashem. Urtiv, outro pastor que fala, Hatam, Veshalu, Bishpata, Urim, Lifnei Hashem. Quando eu precisar, que o rei vai perguntar para Hashem, pergunta para o Urim e Tumim, que Hashem vai responder através do Urim e Tumim. O pastor fala, Lifnei Hashem. O Urim e Tumim é como se estivesse perguntando diretamente para Hashem. A resposta vinha que as letras dos nomes das tribos que estavam escritas no Urim e Tumim, e mais palavras que estavam escritas também, Avraham, Yitzhak, Yaakov e Yeshurun, essas letras brilhavam e indicavam para o rei a resposta da pergunta dele. Então, qual foi a resposta? Vayomer Hashem, falou Hashem, El Shaul, por dois motivos está vindo seca e fome. El Shaul, por causa de Shaul, porque Shaul foi assassinado pelos filisteus, pelos filistim, e o povo de Israel não fez o respeito, o discurso na memória de Shaul, que foi tão respeitoso assim. Então o povo está sendo punido por causa disso. E por causa que Shaul matou os Givonim. Onde se encontra que Shaul matou grande parte dos Givonim, ou todos os Givonim? E lá, por isso, fala, explica, mas não é nov ir Hakuanim, Shaul Mesapkim, lá em Mazon, Malealava, Katuf, Kilo Arga. Uma vez que Shaul matou a cidade de Nov, a cidade dos Kuanim, porque ele achou que esses Kuanim estão traindo, se rebelando contra o reinado de Shaul, então ele acabou indiretamente causando a morte dos Givonim. Por quê? Porque os pessoas, os Kohanim de novo, pagavam com sustento, com água para esses Givonim trazerem lenha e água aproveitando para o Mishkan. Então, matando Nov Ira Kohanim, está prejudicando os Givonim, prejudicando a parnassá deles, o sustento deles. Então, Malei Alava Katuf Kiilu Aragá. Então, a Torá considera como se tivesse Shaul matado os Givonim. Pergunta para Katavar Shaul. Shalom Sparkia Lachave Katavan, Asher, Ebita Givonim. Tem algo bem contraditório aqui. Asher está punindo o povo de Israel por não ter feito o respeito para Shaul de forma respeitosa. E Asher está punindo o povo de Israel por causa que Shaul pecou. Então ou Asher defende Shaul ou Asher não defende Shaul. Como pode ser uma coisa dessas? Mas, realmente, deu uma lista aqui, como fala isso aqui. Mais divertido que isso que fala o Pasuk, Bakshut Hashem, Kulan Ve'aretz, Asher Mishpatu Paulo. Busquem Hashem, todos os humildes, todos os devotos, porque Hashem julga e paulou. Hashem menciona os bons méritos da pessoa. Hashem espatou, Shem paulou. Quando Hashem julga, Hashem menciona no julgamento os méritos. Hashem julgou Shaul por ter matado Novo Iraquanim, porém Hashem ensinou coisas boas sobre Shaul e culpou o povo de Israel por não ter feito respeito respeitosamente em memória a Shaul. E se fala aqui, Agmará, paramos aqui por hoje. É verdade, estamos no meio da sugiá. Vamos ver no próximo daf como David Amelech resolveu essa fome. Por que David Amelech proibiu de se casar com os Givonim? No próximo daf, não perca. Obrigado pela atenção. Obrigado, Nair Olam. Amém, amém.